Entrevista.
A gente fala agora sobre um tema que afeta diretamente a saúde e a qualidade de vida de milhares de mulheres, os miomas uterinos.
Eles são tumores benignos, muito comuns na idade fértil e muitas vezes não causam sintomas, mas quando aparecem podem provocar sangramentos intensos, dor pélvica, sensação de peso e até dificuldades para engravidar.
Para esclarecer dúvidas, explicar os fatores de risco e apresentar as opções de tratamento, inclusive as minimamente invasivas, a Rita Zumba, aqui da Rádio Senado, conversou com o Dr. Walter Passi, ginecologista e referência nacional no tratamento de miomas uterinos. Ouça a entrevista.
Dr. Walter, muito obrigada por conversar com a gente.
Prazer é todo meu, Rita. Estar aí conversando, falando sobre um assunto tão importante na saúde feminina, e podermos conversar a respeito disso, sem dúvida nenhuma, traz um impacto muito grande na saúde da mulher.
Para começar, o que exatamente são os miomas uterinos e por que eles são tão frequentes entre mulheres em idade fértil?
Os miomas uterinos são neoplasias, são tumores benignos, raramente são malignos, e que impactam de uma forma importante quando assintomáticos, uma série de situações, como você citou, né, podem levar a sangramentos uterinos anormais. Esses sangramentos podem repercutir a níveis gerais, levando inclusive a quadros anêmicos, podem levar à infertilidade, dependendo da localização desses miomas, podem levar a dor, né, cólicas, e podem, quando muito grandes, comprimirem órgãos vizinhos e comprometendo outras funções, como a urinária e como a intestinal. Como eu comentei, são tumores benignos, a maior parte deles são assintomáticos, e o que é importante, estarmos fazendo o diagnóstico precoce para que medidas sejam tomadas para que eles não cresçam e venham criar um impacto maior à medida que o tempo vai passando.
Quais são os sintomas mais comuns que devem levar uma mulher a procurar avaliação médica?
Os sintomas mais comuns dos miomas é o sangramento uterino normal. Quando eles levam a esses quadros de sangramento exagerados e anormais, esse sangramento pode impactar de uma maneira mais ampla, principalmente no que diz respeito à anemia. Né, o sangramento sendo exagerado, a perda exagerada, não se consegue, essa mulher não consegue formar um novo sangue na medida em que ela perde muito, repercutindo, inclusive, como comentei, em quadros anêmicos que comprometem o estado geral da paciente.
Uhum.
Outro sintoma muito comum, né, é a dor, que pode ser, na maioria das vezes, uma dor em forma de cólica, que nós chamamos de dismenorreia. Pode também levar a comprometimentos do sistema urinário, quando esses miomas crescem de forma exagerada e comprimem a bexiga, e quando também crescem de forma exagerada, podem comprometer funções intestinais pela compressão, né, do intestino ali na sua parte final e distal. Além disso, né, a sua presença, principalmente quando localizados na parte mais interna do útero, pode comprometer a fertilidade dessas mulheres.
E de que forma o diagnóstico precoce pode evitar complicações e influenciar na escolha do tratamento?
O diagnóstico precoce eu considero extremamente importante, porque miomas, eles são hormônio dependentes. Uma mulher em período reprodutivo, o hormônio que estimula o seu crescimento é o estrogênio. A progesterona também pode participar dessa questão, mas o mais importante é o estrogênio. E a mulher, quando está no período reprodutivo, essas mulheres, quando ovulam, chegam a níveis muito elevados desse hormônio, chegam a 500 picogramas desse hormônio quando ela ovula. E como eu falei, é um hormônio que estimula o crescimento dos miomas. Se você, então, não faz nada, a maioria das vezes ele tende a crescer, o quadro tende a piorar. Então, diagnosticando precocemente, nós podemos usar medicamentos, hormônios como a progesterona, que é uma das responsáveis pela anticoncepção da mulher, fazendo com que esse crescimento seja limitado, né? Seja bloqueado de uma certa forma. Com isso, nós conseguimos preservar a fertilidade dessas mulheres. Então, o diagnóstico precoce dos miomas nos permite fazer esse tipo de abordagem, o que não é possível ser feito se nós não fizermos esse diagnóstico o quanto antes possível, né, na vida dessa mulher.
E quais são as opções de tratamento disponíveis hoje? Há tratamentos minimamente invasivos acessíveis pelo sistema público de saúde?
Existem sim, né? Existem tratamentos disponíveis no Sistema Único de Saúde, inclusive, como eu comentei, através do uso de hormônios como as progesteronas sintéticas, que são disponíveis. Com relação ao tratamento, Rita, é muito importante que se diga, né? Como eu comentei anteriormente, a maioria dos sintomas não trazem sintomas, isso é, são assintomáticos. Então, quando eles são assintomáticos e quando eles não crescem e quando eles não têm risco de malignidade, que a gente pode estudar certos aspectos desse mioma que nos levam a essa suspeita, quando eles não têm essa característica, a conduta, ela é conservadora, quer dizer, a conduta é observar, né, e utilizar hormônios tipo a progesterona, que pode evitar o seu crescimento. Então, a primeira atitude quando nós nos defrontamos com uma hipótese diagnóstica de mioma é tentar sermos o menos agressivo possível. Começamos com os tratamentos medicamentosos, inclusive utilizamos muitas vezes a via subcutânea, que não há primeira passagem pelo fígado, através de implantes hormonais, onde temos substâncias como a gestrinona, que comprovadamente diminuem o tamanho desses miomas, cessam com os sintomas, fazem uma anticoncepção e fazem com que nós tenhamos uma proteção com relação a uma evolução mais grave do caso. Quando nós temos miomas que nós não conseguimos controlar com tratamento clínico e essas mulheres têm os sintomas citados anteriormente, ou quando esses miomas são localizados na cavidade uterina ou próximos à cavidade uterina e essa mulher pretende engravidar, aí sim, né, nós devemos optar pela via minimamente invasiva, pela filosofia minimamente invasiva cirúrgica. Do ponto de vista cirúrgico, nós temos várias ferramentas, vamos assim chamar, nos nossos dias, né? Temos a cirurgia realizada por esteroscopia, que é a endoscopia intrauterina, onde nós abordamos esses miomas que estão comprometendo a cavidade uterina e que na maioria das vezes trazem os sintomas de sangramento, e essa abordagem não tem nenhum corte aparente, são cortes apenas internos no útero. Podemos também realizar essa cirurgia através da videolaparoscopia, com pequenas aberturas no abdômen de 1,5 centímetro, onde nós podemos também realizar a retirada desses miomas de uma forma muito pouco agressiva, né? E com consequente pós-operatório muito bom para essas mulheres. E nos casos mais extremos, nós podemos inclusive também optar pelo uso do robô, né, que traz também uma condição técnica e de operação com ótimos resultados. Então, a cirurgia, ela, aliás, o tratamento dos miomas, né, o tratamento, seja qualquer que seja hoje em medicina, indiscutivelmente nós temos que partir do menos agressivo para o mais agressivo. O mais agressivo apenas em condições que realmente nós não tenhamos possibilidade de fazer através dessas técnicas que eu descrevi.
E para mulheres que desejam engravidar, que cuidados devem ser tomados e quais são as alternativas que existem para preservar a fertilidade?
Muito bem, eu acho esse talvez seja o assunto mais importante, Rita. Quando uma mulher é jovem e a gente tem o diagnóstico de miomas, a primeira conduta é ser profilático, né? Ser preventivo, é utilizar de hormônios, como eu fiz, né, anteriormente, as progesteronas, onde eu comentei também, os implantes são excelentes, aonde você impede o crescimento desses miomas, para que ela tenha um futuro reprodutivo preservado. Quando os miomas, então, são localizados na cavidade uterina ou vizinhas à cavidade uterina, cujo nome são miomas submucosos ou intracavitários, a melhor maneira de abordá-los é através da videoesteroscopia. Traz um resultado excelente, óbvio, a gente tem limites para adotar essa técnica cirúrgica, mas falando-se de fertilidade, essa é a melhor técnica, porque quando se fala de fertilidade, os miomas que comprometem essa cavidade são aqueles acessíveis por essa via de tratamento cirúrgico.
Dr. Walter, muito obrigada pelos seus esclarecimentos.
Muito obrigado a você, Rita, e parabéns por abordar um tema tão importante, estatisticamente tão impactante na vida das mulheres.